Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus falou com Paulo. Paulo, grande homem de Deus, apóstolo, que foi muito usado por Deus. Aliás, 13 capítulos do Novo Testamento ele escreveu. Tem 27, 13 foi dele. E ele marcou a nossa vida, marcou os gentios, né? Porque ele foi enviado aos gentios. Ele fez muitas coisas debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus. E muita gente vive a vida, depois que se converte, ainda de maneira carnal. Quando nós vivemos de uma maneira carnal, depois que a gente se converte, depois que você conhece a Cristo, depois que você tem um encontro com Deus, às vezes a gente acaba andando segundo nossos próprios desígnios, segundo nossos próprios planos, de uma forma natural. E algumas coisas não acontecem, algumas coisas não fluem, algumas coisas que você até espera, você fica até frustrado às vezes, porque você espera, espera, espera e não acontece. Ou você faz planos e seus planos acabam não acontecendo. E algumas pessoas até ficam pensando, mas por que isso acontece? Ou por que algumas coisas são tão difíceis? E uma coisa que a gente percebe na vida de Paulo é que ele teve um momento da vida dele em que ele pediu para Deus tirar uma aflição. E Deus respondeu para ele algo poderoso. Abre lá, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Algumas pessoas cristãs, de vez em quando, só às vezes, elas se esforçam para conseguir alguma coisa, para conseguir viver ou conquistar coisas. Fazem muitos planos e esquecem de quem realmente eles são. Nós somos filhos de Deus, amém? Agora, como filho de Deus, como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos viver? Qual é o nosso estilo de vida? Eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Se você não tem uma Bíblia, senta de um lado de uma pessoa que ama muito a Deus que ela tem. Amém? Certeza. Pode ter certeza que ela tem. Diz assim no verso 9, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui nesse contexto, Paulo estava orando ao Senhor para tirar um espinho na carne, e Deus responde para ele, a minha graça te basta. Você pode falar para o seu irmão? A graça de Deus te basta. Fala para o outro, do outro lado. A graça de Deus te basta. Por detrás, só para não esquecer agora. A graça de Deus te basta. Amém? E nessa situação, Paulo até para de procurar, ele está procurando, mas quando Deus fala para ele que a graça dele basta, é que, no fundo, o que nós precisamos, a única coisa que nós precisamos, ou só aquilo que nós precisamos, é a graça de Deus. Não sei porque não saiu amém antes, mas vamos lá. Tudo que você precisa, você já tem. É a graça de Deus na sua vida. Agora, o que contempla a graça? O que é a graça de Deus na nossa vida? Porque a graça de Deus não é só a salvação. A graça de Deus não é só a purificação dos pecados. A graça de Deus não é só uma parte do sacrifício de Cristo. A graça de Deus é todo o plano de Deus para nós. Todo, completamente, completo. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano na tua vida. E a graça que Ele tem para você vai desde aquela época até o seu futuro, até depois da sua morte, é o plano completo. A graça inteira dEle é o que você precisa, só isso. Amém? Vamos orar então. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, Espírito Santo, vem em nossa vida, vem com a tua unção, Pai, sobre a minha vida, sobre cada um que está aqui. Nós precisamos da Tua Palavra, nós precisamos da Tua verdade. Flua, Senhor, com a Tua luz nesse lugar. Flua, Pai, com a Tua luz na Tua verdade, na Tua Palavra. Que possamos receber no Espírito, Pai, os seus princípios, os seus fundamentos, a tua verdade marca a nossa vida, Senhor. Eu te peço, porque nós não podemos nada sem ti. A tua graça nos basta para sempre e eternamente. Em nome de Jesus seja louvado. Amém? E antes de começarmos a entender a graça, é importante nós conhecermos quem é Deus. Porque muitas coisas que nós deixamos de fazer para Deus, ou até algumas coisas que nós erramos, é porque muitas vezes não conhecemos a Deus. Não sabemos quem Deus é, ou o que Ele é, quem Ele é. Alguns falam assim, quem é Deus? Não, Deus é um Pai, Deus é Senhor, Deus é Todo-Poderoso, Deus é maravilhoso. Tem várias características, adjetivos de Deus. Mas nós temos que entender onde está Deus, qual é a posição de Deus. E uma coisa é certa, Ele é Todo-Poderoso, Ele é grande, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Eu quero pegar alguns textos que ressaltam isso. Quem é que gosta de ler a Bíblia? Então vamos ler bastante a Bíblia hoje. Amém? Abre aí Salmos 115, verso 3. Tem muitos textos hoje que eu peguei para a gente embasar isso. Se você puder depois anotar e meditar, porque são muito fortes. 115, verso 3. Eu quero desmistificar um pouco a cultura que o Brasil põe, né? A cultura latina, herdada, né? Do catolicismo, de que Deus está para te servir, ou está para fazer o que você quer. Eu quero chocar um pouco isso. Então, vou ler alguns textos aqui, quatro textos que mostram que Deus é soberano. Antes de continuar, tem muitos teólogos, né, que entram numa briga aí, porque Deus é soberano, amém? Deus é soberano e está muito acima de nós, os planos dele são muito acima dos nossos, mas alguns começam a debater até que ponto Deus controla as pessoas, ou se Deus manipula, ou se Deus tem o controle de tudo e de todos, como é que isso funciona? Mas é porque as pessoas querem entender como Deus é com a nossa mente humana, e é impossível isso. Não dá para você compreender a grandeza de Deus com a nossa mente. Não tem como acontecer isso. Você só consegue entender quem Deus é no Espírito. A Bíblia fala isso, que o Espírito discerne as coisas do Espírito. E o homem natural discerne as coisas naturais. Você só pode compreender o caráter de Deus, a essência de Deus no Espírito. Amém? Verso 3 diz assim, o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe agrada. Alguma versão aí deve estar assim, ó, o que te agrada. Mas essa versão não é dele, é outra versão, essa é a versão do mundo. Deus faz tudo o que lhe agrada, o que agrada a Ele. Amém? Ou seja, tudo que Deus faz, está escrito aqui, tudo que Deus faz, está aqui, ó, Ele faz tudo o que agrada a Ele. Quando digo agrada a Ele, não é porque Ele quer bem-estar e conforto, Ele não precisa disso. Na verdade, todos os planos que Ele faz é para o propósito dEle, é para a vontade dEle, é a perfeita vontade dEle na nossa vida. Amém? Então, tudo que Ele faz na tua vida é para que Ele seja agradado, para que as coisas dEle aconteçam. Amém? Abre em Isaías 40. Eu gosto desse texto. Isaías 40. Isaías fica um pouquinho depois de onde você está. Verso 12, primeiro. Olha o que diz aqui. Uma pergunta, né? Quem mediu com a concha das mãos as águas? Ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, os pesou os montes e os outeiros em balanças? Aqui está falando que o universo inteiro cabe na palma da mão de Deus. Teu Deus é grande ou não é? Olha o verso 15. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. e como pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Primeira frase aqui. As nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Então, você imagina um balde cheio d'água, pega uma gotinha e põe todo mundo aqui. Ele é poderoso ou não? Olha o 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. Já viu alguma coisa menos do que nada? Eu nunca tinha visto, achei agora. Ele considera todas as nações menos do que nada. E muitas pessoas ainda ficam vislumbradas com o mundo. Ficam vislumbradas com o que o mundo pode oferecer, com a glória das nações, ou a glória que as pessoas, que os homens podem dar. E Deus considera isso como nada. Ou seja, ele está muito acima. Quando eu falo isso, não é porque eu quero dizer que ele está distante de nós, muito pelo contrário. Ele nos mandou Jesus Cristo, morreu na cruz, depois enviou o Espírito Santo, ele mora em nós, ele habita em nós. Isso é para mostrar o tamanho da glória que nós somos por causa dele. Nós estamos vivos, aliançados com Deus por causa do amor dele, que é muito forte, que é muito grande. Porque nós não somos nada, nós somos como pó. E ele é soberano, mas ele te escolheu para um propósito. Fala assim para o teu vizinho, Deus te escolheu para um propósito. Amém? Com convicção. Porque quando você fala assim, ah, eu sei que Deus tem planos, tal, no futuro, quando eu morrer, não, meu irmão, não é quando você morrer. Quando você morreu, acabou. É agora. O propósito de Deus para a tua vida é já. Deus tem um plano para você, um plano que você vai ser realizado, onde você vai estar satisfeito, onde você vai sentir como se aquele lugar fosse o melhor lugar do mundo, como se você sentisse que você nasceu para aquilo. Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para a tua vida. O que as pessoas fazem? Te distraem e acabam fugindo dele. Acaba pegando outros caminhos que não é o propósito de Deus, porque não entendem primeiro quem Deus é e o que ele quer de nós. Vamos continuar. 1 Crônicas 29. Estou só embasando primeiro. Aqui é um contexto de ofertas que Davi pede para o povo ofertar. E aqui acontece algo assim, que eu gosto muito. Ele fala algumas frases muito fortes. Verso 9 em diante. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9 em diante. Diz assim, verso 9. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. 1 Crônicas 29, 10 agora, que é o próximo verso. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Estou falando de Davi aqui, no Velho Testamento. Ele está reconhecendo que tudo pertence a Deus. O poder, a vitória, a glória, a honra, tudo pertence a Deus. E ele se colocou sobre tudo e sobre todos como o chefe, como governante. Vamos continuar. Verso 12. Riquezas e glória vêm de ti. Gente que acha que vem de banco, que vem de trabalho, que vem disso, que vem da loteria, não sei. Aqui fala, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Essa parte eu gosto muito. Ele fala, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Meu irmão, sabe o que acontece? Se Deus não quiser, não acontece. Essa é a pura verdade. Se Deus não falar, se Deus não quiser, se Deus não determinar, não vai acontecer nada na sua vida. Eu estou dizendo tudo isso para afirmar um fundamento, que a sua vida só tem um caminho, Cristo. A sua vida só tem uma direção, a vontade de Deus. A sua vida só tem uma razão para ter sucesso e você ser feliz. É Jesus em você, é o plano de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa, e você verá a glória de Deus. Porque só Ele pode fazer isso. É Ele, nele, na mão dEle está o dar força a tudo. É Ele que engrandece, é Ele que abate, é Ele que exalta. Vamos ver isso agora. Antes de continuarmos, antes de a gente ir para 1 Samuel, vamos continuar lendo o texto. 13. Agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 14. Mas quem sou eu, ou quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Que ele fala isso porque não tinha Cristo ainda. Quando veio Cristo, você parou de ser forasteiro. Você é membro da família de Deus. 16. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na minha integridade, do meu coração, voluntariamente dei todas as coisas e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Olha só, ele está mostrando para Deus, Deus, nós estamos entregando isso, mas nós sabemos que tudo isso já é teu. Nós já estamos dando o que já vem de ti. 1 Samuel 2, vai lá. Depois de Deuteronômio vem Samuel. Desculpa, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Capítulo 2, a oração de Ana. Diz assim, verso 2 em diante. 1 Samuel, capítulo 2, 2 em diante. Diz assim, não há santo como é o Senhor, e não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Pois o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até estéril tem 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraquece. Vamos ler o 6 e o 7? Lê para o seu irmão aí, o 6 e o 7. Quem é que faz tudo isso aqui? Mas ninguém. Amém? Eu sei que isso às vezes é forte, mas algumas pessoas pensam assim, aconteceu um desastre, e aquela pessoa morreu, e de repente não se esperava. Quem é que tira? Diminuiu até o volume, mas porque às vezes você não acredita. Mas Deus governa sobre tudo. A sua vida está nas mãos dEle. Verso 8, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas, e não é pela força que prevalece o homem. Vamos repetir essa última parte? Não é pela força que prevalece o homem. Mais uma vez, não é pela força que prevalece o homem. Não é pela sua astúcia, não é pela sua capacidade, não é pela tua sabedoria, não é pelo teu entendimento, não é pelo que você sabe, não deixa de saber. Não é pela força que prevalece o homem. Você só prevalece o homem quando Deus quer. Só pode prevalecer o homem quando Deus determina. Quando tem a graça de Deus. A única coisa que nós precisamos é da graça de Deus. Sabe, não quer dizer, como o pastor Christian disse aqui, que você não precisa trabalhar, não precisa fazer as coisas. Você faz, mas você está confiando na graça que Deus te deu. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A graça dele é o que nos basta, porque na graça dele temos tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa e quer, está onde? Na graça de Deus. Que ele já deu para você. A questão é uma questão de escolha. O que você vai fazer? Para quem que você vive? Para onde você está indo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu norte? Quais são os seus objetivos na vida? Se alguém parar para você e perguntar hoje, o que você quer? Quais são os seus planos? Se alguém parar para você e perguntar hoje, você vai falar assim, não, pastor, meus planos é servir a Deus. É fazer a vontade de Deus. Somente isso. Será? É isso mesmo? Porque, no fundo, alguns planos escondidos ficam lá juntos. Não, eu quero construir aquilo, quero fazer aquilo outro, quero realizar aquele outro sonho pessoal. Tem aquele interesse que eu também aprendi desde pequeno, que é bom. O que você quer? O que você realmente deseja na vida? Salmos 75. É o último texto sobre soberania que eu vou ler hoje. Verso 5. Diz assim, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com dura cerviz, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. É meio repetição de 1 Samuel 2. É ele que abate, ele que exalta, ele que empobrece, ele que enriquece, ele que dá a vida, que tira, faz descer a sepultura e faz subir. É dele todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ver qual que é o nosso objetivo de vida. Qual que é o teu plano de vida. Um versículo só já fala tudo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Quem é que por nós morreu e ressurgiu? Jesus. Então, aqui está dizendo o seguinte, que ele morreu por nós, para que nós vivamos para ele. Simples, não é? Bem objetivo. Jesus morreu por nós, para que nós vivamos para Cristo, para ele. A minha pergunta para você hoje é, você está vivendo para Jesus? 80% ou mais? Quantos por cento, então? Porque ou você vive para você mesmo, ou você vive para Jesus. Quando eu digo para Jesus, é para o reino, para a igreja, para o corpo de Cristo, para o irmão, para termos comunhão. Amém? Porque se você vive para você mesmo, você quer o seu próprio proveito, você quer as suas coisas, você quer os seus planos. Mas quando você vive para Cristo, você quer os planos dele, você quer a vontade dele, você quer o reino dele. O problema é que muitas pessoas vêm para a igreja E elas, de vez em quando, acabam tomando caminhos que é para si mesmas. Elas querem viver para elas. Agora, quanto mais você quiser viver para você, mais você vai ficar frustrado, cansado, pegando um jugo que não é teu, guerrando guerras que não é para você guerrear, entrando por caminhos que não é para você entrar. Agora, quando você vive para Deus, você vai ter satisfação, você vai ter alegria, você vai ver a glória de Deus, porque aí Ele vai fazer na tua vida. Não estou dizendo que não vai ter dificuldades, claro que vai ter, tribulações, perseguições, não tem problema. Mas quando você vive para Deus, tem compensação, tem recompensa, tem propósito. E quando eu falo para você viver para Cristo, você vive para os irmãos. Jesus falou, aquele que quiser ser grande, sirva. Você está aqui para servir? Certeza? Pode testar? Não, eu estou aqui para servir. Mas quando esse serviço vai diretamente contra os seus interesses pessoais, o que você faz? Porque alguns querem servir a Deus. Eu quero servir a Deus, contanto que não mexa aqui. Essa coisa, nesse meu quartinho aqui, ninguém põe a mão. Pode pedir qualquer coisa, menos isso aqui. Deus capricha, né? Ele vai bem lá. Cria circunstâncias, situações que você vai ter que ir dar aquilo mesmo. Jesus falou, em vários evangelhos mostra isso, quem amar a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, perde. Mas quem quiser perder a vida, ganha. Não é assim? Vamos abrir lá, Lucas 9. Verso 23. Jesus disse assim, então disse a todos, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Vamos ter misericórdia então de três. Lucas 9, terceiro evangelho, Novo Testamento, página 939. A Bíblia Thompson, né? A minha Thompson. Vamos lá, diz assim, verso 23 de Lucas 9. Tem também Mateus 16, Marcos 8. Então disse a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte, que vejam o reino de Deus. Ou seja, para você ganhar no reino, tem que perder. Até o João ministrou isso ontem. Para você ter o que Deus tem para você, você tem que se abdicar da sua própria vida, natural, dos seus planos naturais. Agora, como é que Deus faz isso? Vamos para o processo que Deus faz. Eu quero ressaltar agora como Deus faz isso. Romanos, capítulo 8, verso 28. Você conhece, core salteado, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, o plano de Deus para a tua vida, primeiro é para agradar a Ele. Porque Ele é rei e governa sobre tudo e todos. Aí Ele cria situações na sua vida para que você cresça, para que você amadureça, para que você avance, para que você seja quebrantado, para que você consiga enxergar o plano dEle e realizar a vontade dEle. Então, tudo que acontece na tua vida é para um propósito maior. Amém? Mas, pastor, aconteceu umas coisas meio ruins na minha vida. Só na sua, acho. Na de todo mundo, aconteceu umas coisas meio esquisitas, não foi? Algumas coisas que você não esperava, algumas coisas dramáticas ou traumáticas. Mas tudo concorre para o teu bem. Esse é o processo. A gente, às vezes, não entende algumas coisas que acontecem, algumas dificuldades, algumas coisas que acontecem que você não entende. Mas tudo que Deus permite e faz é para o teu próprio bem, para o avanço da sua vida para um propósito. Eu posso ouvir um amém? Provérbios 16, vamos ressaltar um pouco isso. Provérbios 16, do verso 1 ao 4, mas principalmente o 4. Diz assim, 16, 1. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os... Não acontece várias vezes isso? Você vai por um caminho, você faz um planejamento, você faz uma compra, você faz algumas vezes um plano, e aquilo parece inocente para você, mas Deus sabe exatamente o que você quer. Deus conhece o teu coração, Deus examina a tua motivação em tudo que você faz. Você pode até orar, tentando se convencer. Ó, Deus, eu quero tanto te amar, eu quero isso aqui para te servir, para dar glória a ti. Não tem umas orações assim? Não aqui, claro, ninguém faz assim. Mas lá em outros lugares, o pessoal faz assim. Ó, eu quero isso aqui, Deus. Esse plano aqui é para dar glória a ti. Mentira. É porque ele quer glória para ele mesmo. Ou ele quer satisfação, ou ele quer conforto, ou ele quer isso ou aquilo. Olha o verso 3 e 4. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus planos serão estabelecidos. Sabe o que é isso? Não faça nada, absolutamente nada, sem primeiro reconhecer, render esse plano a Deus. Eu vou ter que repetir. Não faça absolutamente nada na tua vida, sem primeiro colocar isso na presença de Deus. Porque muita gente, você vê, entrar por caminhos tortuosos. Ah, eu fiz isso, eu entrei naquela empresa, eu trabalhei tal, comprei aquele projeto, fiz aquilo outro. Aí você pergunta, o que, que Deus falou para você quando você foi fazer isso? Eu não perguntei. De repente, ele esqueceu. Tudo que você deve fazer, ponha na presença de Deus, ponha à luz a verdade de Deus. Pergunte para o Espírito Santo, é isso aqui, esse é o caminho? Devo ou não fazer isso? Algumas pessoas fazem sem pensar. Porque vem vantagem. E é claro, se você for enganado, você não vai nem perceber que tudo que é para te enganar é bonitinho. Não é verdade? Se o diabo quer enganar alguém, ele vai colocar uma situação bonita. Se fosse colocar uma situação ruim, você não cairia. Então, tudo que aparece para você tem luz de... Mas, às vezes, nem tudo que reluz é ouro, né? Você tem que orar e pedir para o Espírito Santo dar direção para a tua vida. Verso 4. O Senhor faz todas as coisas... para os seus próprios fins. Aqui é os próprios fins de Deus, propósito de Deus. Deus faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Oh. E que é isso aqui, pastor? É simples. Sabe aquele dia terrível que aconteceu alguma coisa contra você? Sabe quem fez o plano? Está amarrado. Até o ímpio para o dia do mal. Aquele dia que teve a calamidade, aquele dia que teve uma coisa terrível, aquele dia que fizeram alguma coisa contra você. Sabe quem planejou isso? Porque tudo que Deus faz é para os planos dele. Amém? Agora a questão é, quando você entende isso, o que você deve fazer? Como você deve proceder? Abre Lamentações, capítulo 3, que mostra um pouco como você deve proceder. Lamentações. Para quem não sabe, Lamentações está na Bíblia. E é Lamentações de Jeremias, e fica depois o livro de Jeremias, que fica depois de Isaías. Aí dá para você achar já. Né? Lamentações de Jeremias, são só 5 capítulos. Cuidado para não rasgar quando você abrir assim, porque quase ninguém lê, então. Lamentações 3. Olha o verso 37, 38, 39. Vamos lá. Lamentações 3, 37, 38 e 39. Esse texto também mostra a soberania de Deus. Fala assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não mande? Não é da boca do Altíssimo que saem o mal e o bem? Ou seja, quem é que fala alguma coisa e vai acontecer? Quem é que pode, por acaso, falar que vai acontecer algo e aquilo acontecer, se primeiro Deus não mandar? Aí ele fala no 38, não é da boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? Até aquelas coisas terríveis, quem determinou primeiro? Quem determinou primeiro? É difícil sair, né? Porque Deus está muito, mas muito acima dos nossos propósitos pequenos, da nossa mesmice. Ele tem planos maravilhosos para você. Vai fazer de tudo para que isso aconteça, até o dia da sua morte, até o dia da sua morte. Tudo que Deus vai fazer para você é para que você cumpra o propósito dele para você, na sua vida. Ele não vai cansar de planejar isso para você. 39. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Glória a Deus. Jeremias 17. Volta lá para Jeremias, capítulo 17. Verso 9 e verso 10. Aleluia. Como nosso Deus é bom. Olha o que ele fala aqui, 17, 10, 17, 9 e 10, Jeremias. Tem alguns irmãos abrindo ainda. Fica no livro antes de onde você estava, né? Antes das Lamentações, o livro antes. E diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é incorrigível, quem o conhecerá? Ou seja, nosso coração é enganoso. A gente toma algumas decisões que a gente nem percebe que aquilo é nocivo para a gente mesmo. Mas ele fala assim, ó, verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está falando que Deus conhece você. Deus esquadrinha o coração. Sabe o que é isso? Ele pega a tua motivação, ele pega o teu coração e esquadrinha. Faz uma planilha no Excel e cada pedacinho ele sabe o que você quer. Ele sabe realmente o teu motivo. Ele sabe realmente o que você deseja. Ele conhece você. E ele fala, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Ou seja, você toma algumas decisões que você toma, desperta em Deus uma ação que faz você ser ou abençoado ou corrigido. Para dar segundo o fruto das suas ações. Então, nunca reclame do que você vive. Porque nada mais é do que você precisa. Oh, glória, aleluia. Eu gosto de igreja assim, avivada. Tudo que você vive, tudo que Deus prepara para você, é para o seu próprio bem. Porque Deus é amor. Tudo que ele faz é para os propósitos dele na tua vida. Então não adianta você insistir em querer fazer do seu jeito. Se alguém parar para você e perguntar, o que você precisa? Tem crente de anos, eu preciso disso, daquilo, 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 vai fazer uma lista. Não que seja errado você precisar ou pedir alguma coisa, mas a insatisfação não provém do reino, não provém de Deus. Porque a graça dele já te basta. Amém? Aleluia. Deus vê é o coração. 1 Samuel fala isso quando Davi foi escolhido para ser rei. Deus fala para Samuel, olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O verdadeiro cristão, ele não fica preocupado com a aparência, nem investe nela. Ele fica preocupado em investir no coração, um coração quebrantado, um coração rendido a Deus. Um coração voltado para os propósitos de Deus, para a verdade de Deus. Um coração voltado para o reino, para a igreja, para a célula, para os irmãos da célula. Amém? Para onde está o teu interesse? Para onde você está inclinado? O que você realmente deseja? Deus está mais interessado no que Ele pode fazer na tua vida do que através de você. Deus está muito mais interessado na tua vida do que você pode fazer por Ele. Amém? Esse é o grande lema do povo de Israel. Quero falar um pouco sobre isso, para a gente caminhar para o fim. Israel estava aprisionado no Egito. Você vê, nós temos vários livros que falam sobre isso, né? Pelo menos 4, que falam da história de sair do Egito, passar pelo deserto e entrar em Canaã. Nessa história, que tem tudo a ver com a gente hoje, porque o que está no Velho Testamento é sombra das coisas do Novo Testamento. Isso está para nosso aviso. 1 Coríntios 10 fala isso. E lá, Israel estava preso, estava escravo no Egito. E aí Deus tira eles do Egito. Como que Deus tirou eles do Egito? Quem lembra? Como é que foi isso? Foi fácil? Foi difícil? O que eles fizeram? O que o povo de Israel fez para sair do Egito? Foi difícil ou foi fácil? Tem que forçar os israelitas para sair, para ir embora, né? Gente, o povo de Israel saiu do Egito porque Deus enviou Moisés. E só por milagres e mais milagres e mais milagres, eles saíram do Egito, eles não fizeram nada. Não tiveram que lutar. Aliás, a Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, o povo de Israel do Egito deram especiarias, deram joias para ele. Vai embora, toma. Deram riquezas para eles ainda. Foi difícil ou foi fácil? Ufa. Isso é importante porque eu quero falar depois. Quando eu digo fácil, é porque eles confiaram em Deus, só isso. Deus falou para a gente ir embora, vamos embora. Deus chegou e falou assim, ó, a gente vai sair com mão forte daqui, vamos embora, vamos confiar em Deus. Eles confiaram em Deus e Moisés tirou todo mundo do Egito. As 10 pragas, você já conhece a história, as 10 pragas, o Mar Vermelho, aquela coisa maravilhosa, tem um monte de filme hoje. Só que isso foi com a mão de Deus, com o poder de Deus. O poder de Deus, a mão de Deus, tirou eles do Egito e trouxe para onde? Para o deserto, amém? Maravilha. Isso tem a ver com a nossa vida hoje, porque onde é o Egito, o mundo? Quem estava lá? A gente. Quem estava escravo, cego, filhos da ira, filhos da desobediência, perdido? Nós. Nós éramos escravos. De repente veio Jesus e nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Amém? Então, a história de Israel aponta para a nossa história. Pois bem, eles saíram do Egito com mão forte e poderosa e ficaram no deserto. Durante o deserto, quem é que sustentou eles? Foi fácil ou foi difícil? Ah, só aprendendo. Porque no deserto, eles não precisavam fazer nada. Eles só abriam o zíper, esticavam a mão, pegavam a comida. Fechavam o zíper. Só dava tempo para reclamar, não tinha nada para fazer. A roupa não ficava velha. O calçado não estragava. Não tinha shopping, não tinha carro, não tinha nada para querer fazer alguma coisa. Eles não fizeram nada, só andavam. Só andavam. Mas por quê? Foram rebeldes. Porque não largaram o Egito no coração, morreram no deserto. Tem muita gente que vem para a igreja, agora ainda para o nosso tempo, tem muita gente que vem para a igreja, mas não quer largar o Egito. Tem algumas coisas do Egito que fascinam elas ainda. Quando Deus levou o povo de Israel do Egito para o deserto era um lugar de cura. Deserto era um lugar de transformação. Deserto era um lugar de mudança de mentalidade. Deus queria arrancar a mentalidade daquele povo. Qual a mentalidade? De escravo. a mentalidade que estava no Egito. A Bíblia fala, se não me engano, em Números, se não me engano, no capítulo 5, fala que eles até falam, olha, lembra das cebolas e dos alhos lá do Egito? O coração deles estava lá ainda. Deus tirou eles de lá, mas no coração eles queriam voltar para lá. Porque eles foram fascinados pelo Egito. Eles queriam a glória do Egito. Eles acharam que Deus ia fazer o que tinha no Egito. Deus não compactua com esse mundo em nada. Lucas 16 fala assim, tudo que é elevado para o mundo é abominação para Deus. Tudo que para os homens é elevado, para Deus é abominação. Nós não precisamos de nada de que o mundo pode nos oferecer. Nada. Nada. Nem dinheiro, nem riqueza, nem glória, nem reconhecimento, nada que eles têm para nós serve. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, diz a Bíblia. Nós não precisamos nada do mundo. Não queremos nada deste mundo. Só queremos salvar as pessoas. Vamos pregar a palavra, vamos pregar a verdade, vamos amar essas pessoas, vamos restaurar elas, tirá-las do inferno para Cristo. Só isso nós vamos fazer. Mas do mundo não queremos nada. Pois bem, eles chegaram finalmente em Canaã. Josué, capítulo 1 em diante, mostra isso. Mas teve um probleminha. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles falaram assim, olha, tem muito gigante lá. Dos 12, 10, tem muito gigante. Nós somos como gafanhotos na presença deles. Eles são gigantes, nós somos como gafanhotos. Olha que interessante, eles saíram do Egito com mão forte. Foi fácil, amém? Chegaram no deserto e viveram no deserto com a graça de Deus. Caía maná todo dia. Provisão de Deus todos os dias. Ninguém morreu lá, a não ser quando foram rebeldes e teimaram com Deus. Quando chegaram na Terra Prometida, eles acharam que iam entrar lá com o braço deles, com a força deles. E fez com que eles perdessem a promessa de Deus. Voltando para os nossos dias, é a mesma coisa. Algumas pessoas saem do mundo e vêm para Cristo. Foi com mão forte ou não foi com mão forte? Sim ou não? Deus não tirou você das trevas? Com que poder? Com o seu? Com o dele, amém? Aí você passa pelo deserto e você tem uma terra prometida para a tua vida. Como é que você vai entrar na terra prometida? Com o teu braço? Com o teu esforço? Mas tem crente que insiste em fazer do jeito dele. Tem crente que insiste em querer fazer as coisas de Deus no braço dele. Meu irmão, você só precisa viver debaixo da graça de Deus. Assim como Deus tirou você da lama, do pecado, da mentira e da miséria, com mão forte, com poder e com graça, Ele vai continuar na tua vida dando poder e graça e abundância e verdade e palavra e restauração. Você não precisa fazer nada, só confiar em Deus, só se render à vontade dEle, só se render à graça dEle, só obedecer à vontade dEle. Eu falo isso às vezes, dá um pouco de choque. Jesus veio para essa terra. Será que Ele foi muito criativo? Teve que usar de muita sabedoria e inteligência? Tem que fazer muito esforço? Não, sabe o que Ele fez? Obedeceu. Jesus era obediente. Lembre-se que ele veio para essa terra não como Deus, como homem. Ele se esvaziou de si mesmo, Filipenses 2, e veio para cá como homem. Ele viveu como homem. E ele obedeceu. A obediência vai levar você ao sucesso. A obediência a Deus vai fazer tudo o que você precisa acontecer. Porque a graça dele é o que te basta. Amém? Deixa entrar no teu coração isso. Outra geração entrou na terra. Porque eles não quiseram entrar. A geração seguinte entrou. E Deus fala uma coisa engraçada. Deus fala assim, olha, os teus filhos que não sabem nem a diferença entre a direita e a esquerda é que vão entrar e possuir a terra. Sabe o que quer dizer isso? Sabe quais são as pessoas que Deus vai usar? Fala assim, eu. Sabe por quê? Que você é simples. Que você é humilde. Amém? Que você se rende à vontade dEle. Algumas pessoas pensam que tem que ser o maravilhoso, super espiritual. O cheio do fogo, mastigando prego, cuspindo fogo. Não, não é isso. Algumas pessoas acham que tem que ser tchan para Deus fazer alguma coisa. Não. Deus faz com quem se dispõe. Deus faz com quem obedece. Deus faz com quem se rende. Deus faz com quem se esvazia de si mesmo. Quem não vive para você. Quem vive para Ele. Aí Ele faz. É Ele que abate. É Ele que exalta. Nunca esqueça disso. É Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que faz tudo. Abre aí, Salmos 37. Enquanto você abre, muitas coisas nós deixamos de receber de Deus, porque nós não confiamos nele, por causa da incredulidade. Não temos fé para realizar aquilo que ele tem para a nossa vida. Uma parte prática aqui, antes de a gente ler o texto. Sabe, meu irmão, vamos pegar a área financeira, que é uma área que pega bastante. Tudo que você precisa vem de quem? Certeza, amém? Sabe disso. Então, se vem de Deus, a única pessoa que você precisa esperar recurso é dele. Amém? Porque, como até foi lido, pregado pelo Christian hoje, algumas pessoas ficam ansiosas e preocupadas, como é que vai ser amanhã? Algumas pessoas deixam de fazer coisas para o reino de Deus, achando que são menos importantes por causa do trabalho. Meu irmão, o reino de Deus é acima de tudo e de todos. A tua provisão vai chegar, porque é Ele que sustenta a tua vida. E sempre digo isso, não é, Ele não vai fazer isso porque você é bom. Deus não faz nada porque nós somos bons. Ele faz porque nós precisamos dEle. E vou dizer mais, se você acha que as coisas aconteceram porque você fez alguma coisa, cuidado, o orgulho pode trazer a queda. Como diz a Bíblia, o orgulho precede a queda. E depois você vai dizer assim, ah, irmão, por que você foi bem-sucedido? Não, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, meu irmão, porque a graça de Deus está na minha vida. A graça dEle me basta, a graça dEle me abençoou. A graça e a vontade de Deus está sobre a minha casa. A vida dEle é que fez todas essas coisas. Nada foi pelo meu braço, nada foi do meu jeito. Foi Ele. Algumas coisas acontecem de errado, a pessoa começa a se culpar. Olha, a culpa foi minha, eu fiz tudo errado. Olha, ninguém errou, foi tudo eu. E eu vi uma frase abençoada. Quem quer toda a culpa, quer toda a glória também. Meu irmão, você tem que se render à vontade de Deus e vamos que vamos. Não fica parando para ver picuinha. Olha, porque não deu certo isso aqui, porque eu perdi aquilo lá, porque eu errei lá atrás. A gente errou muito. Mas Deus é gracioso. A sua misericórdia renova cada manhã. Não viva pelos seus erros, não viva pelas coisas erradas, viva pela graça de Deus. E espere não pelo que você fez, mas espere pela graça dEle. Quando você anda em cima do que você fez, você não tem esperança. Quando você anda em cima do que você fez lá atrás, ou dos pecados que você cometeu, ou dos erros que você fez, você não consegue esperar o melhor, você espera a miséria, você espera a migalha. Mas quando você reconhece que você não vive sem a graça de Deus, e quando você vive esperando só a graça de Deus, vem o pão de cada dia, vem a bênção de cada dia, vem a vitória, e quando chegar, você vai dar glória certa, glória para Deus. Porque se cada um aqui for recompensado pelo que fez, está todo mundo morto aqui. Não é? Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Tem alguém que merece viver aqui? Tem um ali. Merecer, ninguém merece nada. Nada do que você tem, você merece. Nem a tua própria vida você merece. Porque nós estávamos longe de Deus, filhos da ira. Nós desobedecíamos a Deus, nós estávamos longe dEle. A Bíblia fala em João que Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. Sabe por que Ele escolheu a gente? Para realizar em nós a graça dEle, o poder dEle, e manifestar a vida dEle em nós. Deus não chamou Golias, Deus chamou Davi. Porque quando Davi ganha de Golias, é que tem glória para Deus. Quando Golias ganha de Davi, se Golias ganhasse de Davi, seria glória para ele mesmo, para o homem. Mas quando Davi ganha de Golias, é glória para Deus. É assim a nossa vida, nós somos aqui para vencermos e dar glória a Deus. Você foi feito para dar glória a Deus. Fala assim para o seu vizinho, você foi criado para dar a glória a Deus. Com o que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Salmo 37, esse texto é muito legal, vamos ler verso 3 em diante. Eu quero que você nesse texto, eu sei que é longo, mas que você medite depois na sua casa como Deus é poderoso, como Deus é gracioso, como Ele é completo. 3. 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Olha só, tranquilo, meu irmão. Hã? Tem muito crente agitado, preocupado. Vai para cima, papai, parece uma pilha. Vive tranquilo. Você confia em Deus? Então fica tranquilo. Tranquilo não é ser preguiçoso ou parado. Não, tranquilo é você não perder a paz por nada. Você foi fazer um negócio, deu certo? Glória a Deus. Não deu certo? Glória a Deus. Acabou. Amanhã estamos lá de novo. Deus vai dar graça, irmão. Amém? Verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Esse deleitar-se no Senhor é você se render a Ele. É você ser agraciado com o que Ele já fez para você. Algumas pessoas se perguntam assim, irmão, você está satisfeito com Deus? O cara fala, claro, pastor. Olha, eu estou muito satisfeito com o que Deus fez na minha vida. Aí você vê o cara adorando, parece uma múmia. Aleluia. Se você está satisfeito com Deus, dê a Ele honra e glória, adore. Tem gente que fala assim, não, eu estou satisfeito, mas na hora de dar o louvor e adoração a devida, ele não dá. Está bravo com Deus, você não fez o que eu queria. Você não me deu aquele carro zero quilômetro. Não foi do meu jeito, também não vou adorar. Fica com amargura, fica com picuinha no coração. Deus conhece teu coração, meu irmão. Deus conhece a motivação do teu coração. Como eu falei em Jeremias, como está escrito em Jeremias 17, o que nós precisamos fazer é se render. Você pode pedir até para Deus limpar teu coração. Ele faz isso, sabia? Purifica os meus lábios, purifica o meu coração. Davi falava isso. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele... Está escrito o que aí? Tudo. Tudo fará. Quando você entrega o teu caminho a Deus, ele vai fazer tudo. Mas, pastor, esse tudo aqui, o que quer dizer? Segundo alguns estudos que fizeram em aramaico, essa palavra aqui no original, tudo quer dizer tudo. Não escapa nada. Se você confia nele, tudo o que precisa vai acontecer. Tudo, até os mínimos detalhes, as mínimas coisas, ele faz para você. Ele cuida de você, ele guarda você. Ele é teu pai. Ele sustenta a tua vida. Tudo o que você precisa, ele já determinou para você. É só você se render. É só você aceitar isso. Viver a graça dele. Reconhecer a graça dele. Porque a graça dele já te basta para você viver. Amém? Verso 6. Fará sobressair a tua retidão como a luz. E a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospere em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Uma coisa que é inadmissível na igreja é um crente amargurado. Ou uma crente amargurada. Não tem como você querer viver a graça se você não dá graça. Não deixa a ira. Né? Não, você precisa deixar a ira. Não deixa o coração se inflamar contra nenhuma pessoa. 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes, mas o Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e entesam o arco para derrubar o pobre e necessitado e para matar os que de reto caminho, Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Eu preciso de um amém agora. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Que dinheiro compra o sono, que dinheiro compra a paz, que dinheiro compra a alegria, que dinheiro compra a salvação. Hã? Deus escolheu, meu irmão. Você é mais rico que todos eles. 17, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Sabe, algumas pessoas ficam olhando os dias atuais, olham as circunstâncias, olham o tempo. Meu irmão, Deus está muito acima disso. Sabe, daqui a 100 anos, vai que seja 150 para ter certeza, tudo que você tem continua sendo seu, está no céu. Jesus fala, ajuntai tesouros no céu. Lá não vai perder. Os homens correm, se matam, perdem a vida para aquilo que vai ficar aqui. Não seja assim conosco. Nossa vida é servir a Deus. Nossa vida é viver o que Deus tem para a nossa vida. A nossa decisão hoje é vivermos o propósito de Deus, a graça dele para nós. É isso que nos basta. É isso que a gente precisa. Mais nada. Amém? O Senhor conhece os dias do reto, já li, né? 19. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Posso ouvir outro amém? 22, aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão exterminados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Mesmo que você errar, Deus vai vir te acudir. Em Salmo 112 fala que até nas trevas nasce a luz. Vou fazer uma pergunta para você. Às vezes você está meio aflito, às vezes fica meio ansioso, ou preocupado com algumas coisas que você queria. O que é difícil para Deus fazer na sua vida? Então, para quem você precisa correr? Para quem você precisa viver? Só para Ele. Mais nada. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele é tudo para você. Ele é a nossa força, Ele é tudo para nós, é tudo que nós precisamos. O que nós precisamos é só uma coisa, viver para Ele. Só. Fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, estou falando de você. A sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem. Então terás morada para sempre. Pois o Senhor ama os justos, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Olha isso. Nem vai ser condenado quando você for julgado. Olha como Deus te ama. 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio, cheio de prepotência, espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. Mas todos os transgressores serão destruídos. A posteridade dos ímpios perecerá. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Neles se refugiam. Nossa vida só tem um lugar. Presença de Deus. O reino de Deus. Amém? Quero parar por aqui. Um texto de Provérbios também fala, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Sabe, quero que você, vamos ficar de pé, quero que você ore no seu lugar. E Deus pergunta hoje, o que você precisa? Não estou dizendo que você não deve sempre orar ao Senhor e colocar diante dele a sua ansiedade e suas petições, como diz em Filipenses capítulo 4. Mas no coração, existe gratidão por você já ser salvo e para você estar na presença dele, para você viver a graça dele. Que tudo que você precisa, está como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Comece a orar agora no seu lugar. Peço para você fechar os seus olhos. Queria chamar o ministro de louvor dele lá para mim, no violão. Sabe, eu sinto uma unção forte nesses dias. Nós estamos falando sobre comunhão nas primícias, né? Amanhã temos aí o mês de julho. Vai de segunda até sábado. E nas primícias, nós estamos estudando sobre comunhão. Você não consegue viver isso. Você não consegue viver para ninguém sem primeiro querer viver para Deus. Quando você vive para Deus, meu irmão, você está aberto a amar, você está aberto a se render, a servir. Comece a falar com Deus agora no seu lugar. Comece a expor a tua vida, a expor as suas motivações. Ele conhece você. Alabaraxere, derebexere, derossuia. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É tudo o que você precisa, diz o Senhor.
Tudo o que eu preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar teus sonhos, meu Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor.